Fazemos contato com o presidente da Federação Nacional dos Urbanitários, a FNU, Pedro Blois. Bom dia, Pedro.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Tudo bem?
Tudo certo, e você? Pedro, pode falar.
Diga.
Não, Pedro, a gente continua aí, terminou o ano passado com a ameaça da privatização da Eletrobras. E ali, a uma certa altura, o presidente eleito Jair Bolsonaro tinha dito que não tinha interesse em privatizar a Petrobras por conta de considerar ali uma companhia estratégica. Só que agora parece que voltou atrás, já como presidente de fato. Como que vocês veem aí essa indecisão, essa hesitação em relação ao futuro da Eletrobras?
Olha, isso aí foi uma jogada do candidato, porque sabia naquele momento que uma parcela significativa da população era contra a privatização de uma empresa do porte da Eletrobras. E resolveu divulgar nas mídias, nas redes sociais dele, que ele era totalmente contra, por entender que era uma empresa estratégica. E agora, depois de eleito, já com o aval da população, resolveu que vai privatizar a Eletrobras e concordou com a decisão do governo anterior de Temer, que vendeu 6 distribuidoras que pertenciam à Eletrobras pelo preço de 50 mil cada uma, e tendo empresas aí que valem hoje mais de R$1 bilhão, ele vendeu por apenas 50 mil. E quase não consegue vender essas empresas numa jogada que houve aí do próprio governo com algumas empresas interessadas do setor elétrico, como a Equatorial, que arrematou 2 empresas, a Enel, que é uma estatal italiana que comprou 2 no norte do país e já tem outras concessões, como lá em Goiás. E isso aí é muito preocupante para a população. Por quê? Porque isso mostrou já que com a venda das empresas dessas distribuidoras, imediatamente após a venda, os novos acionistas, os novos donos, já entraram na ANEEL com pedido de reajuste acima da inflação do período. E foi concedido para essas empresas um reajuste adicional aí, fora o que foi praticado em agosto, já agora em outubro, novembro e dezembro, outro reajuste para compensar o valor da tarifa. Ou seja, isso mostra para a população que a privatização é um mau negócio para o país, porque é vendido a preço de banana e a população é penalizada com aumento de tarifa, e essas empresas vão buscar via BNDES. E o discurso deles vem nesse sentido de que o BNDES, a partir de ontem, com a posse do novo presidente, já disse que vai voltar a investir pesado para o setor privado, vai ter dinheiro público para a iniciativa privada, que não vai gastar absolutamente nada para adquirir as empresas brasileiras, e com mais subsídios da própria população para custear os investimentos que deveriam ser feitos por essas empresas e que não é feito.
Agora, Pedro, você mencionou os casos, inclusive das empresas compradas pela Equatorial. E para deixar bem explicado para o ouvinte, quais são os bônus dessas empresas que adquirem as distribuidoras da Eletrobras e quais são os ônus exatamente para o consumidor?
Uma empresa do porte da CEAL, que foi vendida agora dia 28 de dezembro, ou seja, no apagar das luzes daquele governo, Temer, é uma empresa que ela tem um faturamento anual de mais de R$1,5 bilhão, tá? Ela foi vendida por R$50 mil. E fora o patrimônio que essa empresa tem no estado lá de Alagoas, assim como a do Amazonas, que era uma empresa que ela sofria com uma gestão deficitária, porque eram indicações políticas no estado, então era uma empresa que não era lucrativa, mas tinha todo um patrimônio, e você vendeu uma empresa no porte da Amazonas Distribuidora, da porte de uma a Gispisa, que era uma outra empresa do Piauí, que uma empresa que também dava lucro para a Eletrobras, e aí ser vendida por R$50 mil. Ou seja, uma empresa a nível de Estado, com toda uma rede, com toda uma estrutura, com todo um patrimônio, com uma lucratividade, você entregar, ou seja, você não vendeu, você doou. Isso aí, isso só faz de pai para... só pai faz isso para filho. E o governo Temer fez essa caridade com o dinheiro público para a iniciativa privada. E aí a população vai estar pagando já reajustes abusivos já nas tarifas, e já começa a haver uma grita geral da população, principalmente do Piauí, de Rondônia, de Roraima, do Acre, com relação aos pedidos feitos e os pedidos atendidos imediatamente pela ANEEL, que não levou em consideração que a inflação do período não chegou a nem a 2%, e está dando reajuste em média entre 11% a 15%.
Mas não foi só o setor elétrico que tem essa ameaça da privatização. No dia 28 de dezembro, o Michel Temer também editou uma medida provisória, a MP 868, que altera o marco legal do saneamento básico no país. Quais são os significados dessa alteração que foi feita pelo ex-presidente Temer?
Olha, ele emitiu em julho, no dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo lá para a Bélgica, naquele jogo, ele editou a medida 844. Era uma medida provisória que alterava o marco legal do saneamento. E aí nós fizemos toda uma articulação, inclusive entramos com uma ADIM, ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, por entender que a aplicabilidade dela só se daria daqui a 3 anos. Para que a pressa de uma medida provisória e o pedido dele de urgência, urgentíssima lá na Câmara dos Deputados para votação dessa medida. E ela traz uma série de inconstitucionalidades. Tira a autonomia dos municípios, tá? Fere o pacto federativo e abre a possibilidade do próprio município fazer a prestação de serviço, caso não haja interesse dele, ele primeiro teria que consultar a empresa privada se ela tem interesse na prestação desse serviço. Caso ela rejeite, aí ele fazia um contrato de programa com as empresas públicas, que hoje existe na lei 11.445 um dispositivo que regula o marco do setor de saneamento, dizendo o seguinte, que as companhias estaduais elas têm prioridade na prestação desse serviço, não é o serviço privado. E eles estão invertendo esta lógica, tirando a autonomia das empresas públicas e passando para as empresas privadas. Ou seja, uma Sabesp de São Paulo, que tem mais de 300 contratos de programa com prefeituras dos municípios, ela perderia essa possibilidade, todos esses contratos que ela tem com os municípios passariam de uma só vez para a iniciativa privada. E hoje cada município teria que fazer um outro contrato, rescindir o contrato, pedir autorização para as câmaras municipais para romper esses contratos, para sim poder fazer uma nova licitação para entregar para a iniciativa privada. E nessa proposta ela já vai a privatização no atacado, não é no varejo. Então essa é uma das inconstitucionalidades que nós detectamos, além de que não vai haver os investimentos e as empresas privadas só vão querer os municípios onde ela vai obter lucro. Municípios que são deficitários, não há interesse da iniciativa privada em fazer investimentos. Então, por conta disso, nós fizemos todo uma luta na Câmara dos Deputados e conseguimos derrotar no início de dezembro o governo federal. Dentro do plenário da Câmara, a medida provisória ela foi derrotada e aí, não satisfeito, teve um deputado do Maranhão que entrou com um projeto de lei com a mesma medida provisória da semana, no, 2 dias depois, e no dia 28 nós fomos surpreendidos novamente com a reedição da mesma medida provisória, e não mudou nada, só tirou, trocou os números. 844 para 868. Então, nós estamos nos preparando para enfrentar novamente esse processo, alegando a inconstitucionalidade, e dentro de uma mesma legislatura, o mesmo projeto ele não pode ser apresentado 2 vezes. Ou seja, só numa legislatura seguinte, a partir de fevereiro desse ano. Então, ele atropelou e mostra um governo altamente bandido do Michel Temer de entregar o país, de entregar os serviços públicos à iniciativa privada a qualquer custo, sem medir as consequências dos atos que estavam sendo praticados naquele momento por ele.
Certo.
E agora pelo próprio Bolsonaro, que já alega que vai aproveitar essa medida do Temer, mesmo dizendo, discursando, que vai rever nos últimos 60 dias todos os atos do governo anterior, mas nessa questão dessa medida provisória que vai beneficiar a iniciativa privada, aí essa aí ele concorda que ela está também legal. Ou seja, é um governo que não é comprometido, é o discurso é um, mas a prática é totalmente diferente. Diz que é contra negros, que é contra isso, que é contra a questão da desigualdade das mulheres, mas na prática ele continua, o discurso para a população é um, mas a prática é totalmente diferente. E no setor elétrico, no setor de saneamento, nós estamos vendo, isso está materializado, isso vai acabar onerando muito mais a população brasileira, que já sofre por ter reajustes menores na questão do salário mínimo, e como é que essa população vai conseguir ter recursos para pagar os aumentos acima, muito acima da inflação, para a questão das tarifas de energia e principalmente para a questão da tarifa de água, onde não vai haver a universalização dos serviços de saneamento. Aí diz que vai contratar empresas israelenses para fazer o trabalho no Nordeste, para levar água para a população, mas a que preço a população vai pagar? E será que isso vai beneficiar a população pobre ou vai ser para os grandes projetos que estão colocados no Nordeste, principalmente de fruticultura, aonde necessita cada vez mais de água e abundância para poder gerar o lucro e gerar a exportação desses produtos para ajudar na balança comercial do país. Então é muito preocupante o discurso que é um e a prática que é totalmente diferente desse governo. Desse e do outro que saiu, que praticamente é a mesma coisa.
Nesse aspecto existe uma linha de continuidade entre os dois. Pedro,
exatamente.
Pedro, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Tá, qualquer coisa nós estamos à disposição. E em nome da Federação Nacional de Urbanidade, nós agradecemos a oportunidade, estamos à disposição a qualquer momento para estar colaborando aí, estar informando aí a população de que fatos dessa natureza vêm ocorrendo, que os grandes meios de comunicação estão omissos, estão coniventes com tudo que está acontecendo no país hoje com relação a essas situações aí dos processos contra a população.
Mas a Rádio Brasil Atual continua acompanhando tanto o que acontece no setor elétrico quanto de saneamento em relação à possibilidade de privatizações e terceirizações. Conversamos aqui com o presidente da Federação Nacional dos Urbanitários, FNU, Pedro Blois.